às 19h30 da noite, tem ciclo de palestras Paraná. E quem se apresenta é Elvira Souza Lima. Ela vai falar sobre o currículo para a formação humana. Ela é pesquisadora em desenvolvimento humano, com formação em neurociência, psicologia e antropologia e música.
Sabe o que é saudade?
E é com ela que eu converso agora. Senhora Elvira, boa tarde.
Boa tarde.
A senhora vai falar hoje sobre a formação humana em relação aos currículos. Uma discussão polêmica quando se fala em educação, porque o currículo é sempre discutido, mas muitas pessoas consideram que essa discussão nem sempre vai levar a uma formação de um ser humano melhor. Como é que o currículo pode formar um ser humano melhor?
Colocando conteúdos, né, o que a neurociência nos ensina hoje, que é trabalhar também as atividades humanas que o ser humano precisa fazer para poder aprender esse conteúdo. Então, teríamos duas entradas aí para o currículo, que seria trazer para as crianças, para os jovens, as formas de atividade que o cérebro precisa para poder aprender esse conteúdo que está no currículo.
Você falou muito nos currículos de valorizar, por exemplo, as chamadas ciências clássicas, matemática e português. Uma polêmica, inclusive, que levou o governo do estado do Paraná a aumentar a carga horária nessas disciplinas. Em alguns estados isso também foi feito. A senhora é favorável a esse tipo de prática?
Olha, nós temos um grande equívoco aí, porque o cérebro, ele é interdisciplinar. Então, coisas que você aprende com determinadas matérias, por exemplo, inclusive em artes, elas dão suporte e estão envolvidas na aprendizagem dos conhecimentos formais, né? Então, na verdade, nós teríamos que dar conta no currículo dessas atividades que propiciam a aprendizagem das ciências, da linguagem, né, da matemática. Então, o que nós estamos vivenciando hoje, com esses últimos 50 anos aí de pesquisa de como o cérebro aprende, é que realmente nós temos que fazer outra concepção de currículo. Não seria só aumentar a carga horária, por exemplo, da língua, para que a criança aprenda a escrever. Tem várias coisas que contribuem para essa aprendizagem da escrita que não estão no português, por exemplo, né?
Qual seria uma prática que poderia melhorar o potencial das crianças em relação aos currículos? Como é que organizar um currículo em que a gente possa despertar, por exemplo, o conhecimento?
Olha, você pode... Tem os períodos de desenvolvimento da criança, não é? E tem coisas que ela faz, por exemplo, dos 3 aos 6 anos, que mobilizam as várias áreas do cérebro que você precisa para ler e escrever. Essa é uma grande novidade. Nós não temos uma área específica para ler e uma para escrever. O cérebro precisa recrutar várias áreas, não é? Para conseguir ler e compreender o que está escrito. E algumas dessas áreas pertencem a outras áreas do domínio do conhecimento humano, do conhecimento formal. Então, por exemplo, desenvolver a área de ritmo, melodia e rima são áreas que estão na música, não é? E que são áreas que fundamentam e que todo ser humano precisa usar para aprender a ler com compreensão. Então, esse desenvolvimento humano seria, então, levar em consideração o que nós somos como espécie e dar essa possibilidade de criar condições para aprender os conhecimentos formais.
Bom, como espécie, a senhora colocou um dado interessante, e a senhora é uma especialista nisso, em mídia, por exemplo, cultura. Nós temos uma geração em que, quando se fala de mídia, se fala de um envolvimento muito grande do jovem hoje com os meios de comunicação, com o meio eletrônico, com a rede mundial. Isso pode ser utilizado dentro da escola? Se está utilizando de forma certa, quando se fala de uma educação com o computador em sala, as mídias em sala, isso é positivo? Como usar isso?
Olha, a tecnologia é fundamental, né? Está aí o desenvolvimento, ela pode contribuir muito para o desenvolvimento humano, para as aprendizagens, mas nós estamos aprendendo a usar isso, né? E há muitos equívocos. Quer dizer, quem aprende é o cérebro, né? E nós temos instrumentos culturais, como os equipamentos tecnológicos, que participam disso, mas a tecnologia não substitui um fato que é fundamental. O que você aprende tem que ficar na sua memória, né? Na memória de cada um. Então, há muito equívoco e alguns mitos, né, em relação à tecnologia. Agora, nós temos que lembrar que é um período em que a tecnologia abre, né, muitas possibilidades e a democratização, inclusive, da docência e da aprendizagem, né? Mas ela não vai substituir certas coisas que são da espécie.
Não, então, agora, qual é essa fronteira?
Precisamos aprender muito ainda em como usar essa tecnologia na escola. Não é repetindo o que está acontecendo em casa e em outros contextos, né? Porque as aprendizagens que fazemos na escola, elas são específicas e elas precisam de ensino, precisam de docência, precisam de estudo. Nada substitui isso.
Bom, aí tem uma fronteira importante que a senhora colocou. Em casa é uma coisa... A senhora está me ouvindo, dona Elvira?
Agora ficou longe.
Ficou longe? Tá, eu vou continuar conversando. A senhora, se tiver dificuldade de ouvir a pergunta, a senhora, por favor, questione que a gente retoma ela. Nós temos uma fronteira entre o que se tem na internet em casa e o que se tem na escola. A senhora colocou um dado interessante. Se repete, às vezes, na escola, o que se faz em casa. Aonde fazer um aprimoramento dessa qualidade do uso, por exemplo, da mídia, da internet dentro da escola, que favoreça a educação? Em que momento a gente pode melhorar a educação com os meios eletrônicos que nós temos hoje?
Olha, veja, a tecnologia, ela oferece possibilidades completamente novas para fazer pesquisa e para registrar pesquisa. Então, a internet, o computador em escola, possibilita uma outra dimensão de fazer registros e trabalhar com conceito. Agora, até para a criança ou jovem fazer uma pesquisa na internet, ele tem que ser orientado, né? Você tem que saber o caminho das pedras, onde que você vai buscar aquele conhecimento. Não é dando um Google que você chega lá, né? Então, eu vejo assim uma possibilidade, principalmente num país como o Brasil, imenso, né, do uso da tecnologia da internet. Mas tem que ter uma docência para usar isso, né? Isso significa que nós, a geração de adultos, temos que primeiro aprender como fazer isso. Porque para repetir o que eles já fazem lá fora, vai ser sempre mais interessante as atividades que são feitas fora da escola para ele. A função da tecnologia é uma na vida cotidiana, na família, e é outra na escola.
Uma última pergunta e também uma polêmica. O Ministério da Educação, assim como várias políticas educacionais dos estados, discutem muito a democratização da escola. Tem vários autores que falam de democratização dos currículos, do conhecimento, a participação da comunidade na elaboração dos currículos escolares. A sua opinião sobre isso?
Olha, a função da escola, 5.000 anos, desde que ela foi criada, é socializar, passar para as novas gerações o conhecimento formal, que aqui são todas as ciências, as artes e as linguagens simbólicas, né? Isso não acontece sozinho, eu preciso ser ensinado a fazer isso e preciso estudar. Então, a função da escola não pode ser perdida aí. Agora, a participação da cultura é fundamental, a participação dos pais, mas a escola tem que ter uma função que é a seguinte: ela precisa garantir que as novas gerações se apropriem da leitura com compreensão, da capacidade de escrever, pensamento e matemática como base para poder não só se apropriar, aprender o que nós já fizemos até agora, mas continuar esse conhecimento, né? Então, precisamos tomar muito cuidado, porque no Brasil aconteceu um esvaziamento muito grande do currículo, né? E a coisa principal para você poder o seu pensamento ir para frente é você aprender esses novos instrumentos e aprender os conceitos. Sem isso, tá, já está bem claro, o cérebro não se desenvolve, não é capaz de criar, imaginar e tocar a ciência mesmo, e não só a ciência, mas as artes para frente, né? Então tem que separar o que é conhecimento do cotidiano e o que é conhecimento escolar. E o currículo tem que dar conta desse conhecimento escolar.
Senhora Elvira Souza Lima, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, uma boa tarde.
Conversei com a pesquisadora em desenvolvimento humano, com formação em neurociências, psicologia e antropologia e música. Conversei com Elvira Souza Lima. Ela faz palestra hoje no ciclo de palestras Paraná, que acontece no Teatro Calil Haddad, às 19h30. O tema é Currículo para a Formação Humana, que é inclusive o tema que nós conversamos aqui no CBN Maringá, segunda edição.